Ted Hildebrandt, História do ET, Literatura e Teologia, Palestra 1. Copyright 2020, Dr. Ted Hildebrandt. A introdução ao curso, 0 hora menos 3 horas e 29. Classe, vamos começar. O relógio aqui está cerca de 5 minutos atrasado, então teremos que lembrar disso na hora de encerrar. Mas agora, vamos começar. Esta é a aula de História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento, e sejam todos bem-vindos a esta sala de aula. A outra aula já aqueceu e esquentou para você. Vamos dar a essas pessoas alguns programas. Como dissemos, este é o curso de História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento, então você está na aula certa. Estaremos, nesta aula, acredite ou não, depois do primeiro dia vocês vão dizer que isso é loucura, mas estaremos filmando todo esse curso. O que espero fazer é disponibilizar as fitas online. Você terá que me dar um fim de semana para trabalhar na renderização e edição do vídeo. Vou tentar levantá-los toda segunda-feira. Kylie Lincoln será nosso professor assistente da aula e nosso especialista em fitas de vídeo lá atrás. Ele também realizará sessões de revisão para esta classe. Quando chegarmos aos exames, haverá sessões de revisão. Kyle estará comandando isso. Então ele é o cara que você precisa conhecer. Vamos abrir com uma palavra de oração e depois passaremos para uma introdução ao curso. Tudo bem, vamos começar. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Agradecemos por você ter expressado seu amor, sua raiva e suas expectativas em relação à humanidade ao longo dos milhares de anos que estão representados no Antigo Testamento. Obrigado por nos permitir, neste curso, ver suas diferentes relações com as pessoas durante tantos séculos e com tantos tipos diferentes de pessoas. Pai, somos tipos de pessoas muito diferentes, procuramos conhecê-lo, procuramos amá-lo e procuramos adorá-lo. Oramos para que este caminho possa levar a esses fins, para que possamos honrar e glorificar você, que é o objetivo principal do homem. Agradecemos sua presença aqui conosco. Em nome de Cristo, amém. Este é o Antigo Testamento. Acho que gostaria de começar apenas repassando o plano de estudos. Vamos tentar conhecer o terreno e, aliás, tudo bem não pegar tudo nesse horário de primeira aula, isso vai chegar com o tempo. Estamos apenas começando o semestre. Então, vamos examinar isso. Você vê meu nome. Sou o Dr. Ted Hildebrandt. Eu sou Hildebrandt ou Ted, só não me chame de Ted. Falando para o aluno. Sim, senhora? Você precisa de um plano de estudos? Ok. Minhas informações de contato estão lá. Eu envio muitos e-mails. Me desculpe, eu envio e-mails antigos. Eu não uso Facebook. Existe um sistema antigo que eles chamam de e-mail. Você sabe como usar esse sistema? Caso contrário, podemos trabalhar com a CET e eles podem ajudá-lo com isso. Sei que é um sistema desatualizado, mas é o que ainda uso. Desculpe, estou zombando de mim mesmo neste momento. Estou em Frost 304, terceiro andar, Frost, tem um monte de profs lá em cima. Meu ramal de telefone é 4412 e meu e-mail está lá. Meu horário, estou lá quase todas as manhãs, geralmente chego por volta das 8 horas e 30 ou 9 horas, então geralmente chego das 8 horas e 30 ou 9 horas, até o meio-dia. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser passar por aqui e conversar sobre algo, fique à vontade para aparecer. Geralmente estou no horário das 8 horas e 30. Geralmente estou lá a maior parte desse tempo. B. Leitura completa do programa 3 horas e 30 menos 3 horas e 58. Então, vamos fazer a descrição do curso. Este é um curso de História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento. Examina o Antigo Testamento em termos de sua história. A história será muito importante no Antigo Testamento porque Deus fará coisas incríveis na história. Em outras palavras, este livro não é apenas mitos e lendas, esses eventos realmente aconteceram na história. Portanto, registra para nós os poderosos atos de Deus na história. C. Importância da cultura no processo revelatório interpretativo 3 horas e 59 menos 7 horas e 38. Ensinaremos isso tendo como base um contexto cultural. Em outras palavras, este livro, a Bíblia, chega até nós de uma cultura muito diferente daquela que vocês estão acostumados no século XXI. Moisés escreveu em 1400 AC, Abraão viveu em 2000 AC, isso é 3000 a 4000 anos atrás. Então a cultura era muito, muito diferente. A cultura faz diferença quando você tenta entender alguém? A cultura faz muita diferença? Sim. Portanto, temos que perceber o impacto cultural disso. A Bíblia será escrita na língua hebraica. Ouso dizer que há muito poucas pessoas, embora eu tenha tido um colega judeu na última aula, que saiba um pouco de hebraico. Está escrito em hebraico e o idioma afeta a forma como as coisas são comunicadas? Às vezes, diferentes tipos de coisas podem ser comunicadas pela linguagem, portanto, a linguagem em si é muito importante. Aliás, povo hebreu, leia de trás para frente. Eles leem, da direita para a esquerda, lemos de outra maneira. Agora, você notou que eu disse ao contrário? Você viu o que acabei de fazer? Isso é uma coisa cultural? Eles diriam que lemos de trás para frente? O que estou dizendo é que a linguagem é diferente. Quando Deus vem no Antigo Testamento e nos dá poesia, a poesia que Ele nos dá é boa poesia americana. Não. Você percebe que a poesia hebraica não usa rima e métrica? A rima e a métrica estão tão incorporadas na língua inglesa, mas nem mesmo são usadas pelos hebreus, eles não fazem poesia assim. Eles rimam pensamentos usando paralelismo. Portanto, é uma maneira totalmente diferente de fazer poesia. Aliás, será que Deus se adaptou a essa cultura? Deus se adapta à cultura? Essa é uma questão maior. Ou Deus desce e diz, ei, este é quem eu sou. Vocês fazem do meu jeito ou é a estrada? Deus se adapta. Quando Deus desce para escrever poesia, Ele escreve poesia hebraica? Sim, Ele faz. Então Ele se adapta ao idioma e à cultura deles e isso afeta muitas coisas na forma como Ele vai se comunicar. Você já tentou se comunicar em outra cultura? Não estou falando de eu estava na cidade de Nova York e nos tornamos transculturais. Não. Estou falando, você já viveu em uma cultura diferente onde todos ao seu redor são daquela outra cultura? Isso afeta a forma como você se comunica? Tudo é diferente. É uma experiência interessante. Esperançosamente, você terá a chance de fazer isso no Gordon College. Em certo sentido, você fará isso aqui porque estaremos percorrendo o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento nos levará 3000 anos atrás. Portanto, a cultura é uma influência importante em termos de como Deus se expressa e como as pessoas entendem o que ouvem. A propósito, a sua cultura afeta a forma como você ouve este livro? Você está preso à cultura do século XXI? Suas escolas o prepararam, treinaram e realmente o computadorizaram? Vocês são americanos e são treinados de uma certa maneira. Ao ler o conteúdo do Antigo Testamento, você ficará chocado? Você ficará chocado porque o material é muito diferente do que você está acostumado a ouvir. Temos nossas perspectivas na América que estamos acostumados a ouvir. Nós nos orgulhamos da diversidade, certo? Eu apenas rio porque acho que não. Somos diversos dentro do escopo estreito daquele pequeno círculo PC politicamente correto. Mas o que acontece é que quando você entra na Bíblia, não há consenso PC. É simplesmente a vida crua como acontece com todos os seus altos e baixos. Você tem que lutar com isso. Então, vou enfiar isso na sua cara e ver você se contorcer, e parte desse conteúdo será chocante. Isso ainda me choca às vezes. Então a cultura é uma grande coisa. Dê significado da geografia na leitura de textos 7 horas e 39 menos 10 horas e 51. A geografia é outra coisa realmente importante. Morei em Israel depois da Guerra Civil por um ano. Eu e minha esposa moramos em Israel e assim fui conhecendo os lugares. Por quê? Eu andei por esses lugares. Quando fala sobre ir do Monte das Oliveiras e voltar para a área do templo e Jesus montado em um burro, eu andei por esse caminho. Não quero dizer quantas vezes, mas provavelmente centenas de vezes. Subi ao Monte das Oliveiras. Eu até escalei 20 centímetros de neve uma vez só para tirar uma foto. O que estou dizendo é que quando você conhece um lugar, seria como dizer que Jesus foi a Danvers e foi ao shopping. Agora pergunte, você sabe onde Danvers está? Você sabe onde fica o shopping? Quando diz isso, você sabe exatamente onde está e entende o que está acontecendo. A propósito, a geografia afeta as coisas. Deixe-me colocar desta forma, quantos de vocês são de Massachusetts? A geografia afeta as coisas? Quantos de vocês são de New Hampshire? Pergunta, vocês de New Hampshire, a geografia afeta as coisas? New Hampshire é diferente de Massachusetts? Você diz, graças ao Senhor. Massachusetts é diferente de New Hampshire. Se você for para New Hampshire, eles lhe dirão isso. A propósito, alguém vem do Maine? Maine é diferente dos outros dois? Eu sou, na verdade a verdade é que não sei mais de onde venho. Eu era originalmente das Cataratas do Niágara, na região de Nova York, e morei em Israel e no Tennessee. Morei no Tennessee por um tempo. Minha esposa disse, não vou criar meus filhos para falar assim. Eu meio que gostei, mas ela não o fez. Ela se formou em inglês, então me ensinou a falar corretamente, L e Y. Mas o que estou perguntando é, a geografia é significativa? Deixe-me dar um exemplo. Se você é do Tennessee, você cresce em um mundo diferente no Tennessee do que em Massachusetts, sério. Existe alguma diferença entre as colinas do Tennessee? Eles são muito diferentes do que você encontraria em Massachusetts? Sim. Essa geografia afeta a visão de mundo de uma pessoa. Se forem do Centro-Oeste, por exemplo, ou se forem do Texas, ou se forem do Alabama, a geografia afeta as coisas? Vamos aprender a ler geografia quase como uma língua. Você aprende a ler a geografia como uma linguagem, em termos dos tipos de coisas que são refletidas. A cidade de Nova York é diferente da Virgínia? No contexto de uma cidade, você terá um tipo de visão de mundo e uma maneira muito diferente de estar na Virgínia Ocidental? Conte-me sobre Galiléia versus Jerusalém. A Galiléia é onde morava um bando de caipiras. Então Jesus é de lá. Então, quando ele desce à cidade de Jerusalém, as coisas mudam. Você precisa aprender a ler geografia e como isso afeta as coisas. E dá antecedentes literários 10 horas e 52 menos 13 horas e 55. Antecedentes literários. A Bíblia usa formas literárias. Deus usa as formas literárias daquela época. Então, entraremos em coisas como o livro de Deuteronômio. De repente, você estará lendo o livro de Deuteronômio e dirá, caramba, olhe isso. É quase exatamente como um tratado hitita. Os hititas tinham seus tratados e o livro de Deuteronômio se ajusta quase a um T nessa forma literária. Deus usou o tratado hitita para estruturar todo o livro de Deuteronômio? Muito provavelmente. Então, em outras palavras, existem fatores literários. Deus escreve poesia hebraica como faz nos Salmos. Estaremos aprendendo Salmos como o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você notará que eles não usam rima e métrica como fazemos em inglês. Eles fazem paralelismo e paralelismo de pensamento. É uma maneira totalmente diferente de fazer poesia. Eu amo isso. Essa é, na verdade, minha área de especialização em poesia hebraica. É lindo. Portanto, existem convenções literárias que até Deus observará. Uma delas será a língua hebraica. Ele descerá e falará em hebraico. Na verdade, deixe-me incomodar vocês. O nome de Adão era realmente Adão? Resposta do aluno bem. Adão significa homem em hebraico. Pergunta. Adão e Eva falavam hebraico? Quero que você pense sobre isso por apenas um segundo. Adão e Eva falavam hebraico? O nome de Adão é homem. O nome de Eva é Ava. Você conhece Ava porque diz, Laim. Alguém diz isso? Tudo bem. Laim é um brinde judaico que significa a vida. Ava é o nome dela. Você a chama de Eve. O nome de Ava é construído para a vida. Os nomes de Adão e Eva significam algo em hebraico. Pergunta, Adão poderia falar hebraico? A resposta é, vou lhe dizer claramente, ele não poderia falar hebraico, nem seu nome era realmente Adão porque, francamente, a língua hebraica não existia antes de 1800 AC. Se a língua hebraica não existisse, como poderia o cara receber um nome hebraico? Então você diz, uó, toda a Bíblia está errada, Adão e Eva simplesmente desapareceram. Mas o que estou dizendo é, são provavelmente traduções de Adão e Eva de seus nomes originais? Eles traduziram nomes entre culturas? Com licença, alguns de vocês nesta classe, o seu nome é uma tradução da sua cultura para a nossa cultura? Sim. Então isso é algo ameaçador? A resposta é não. Eles têm nomes, e o nome dele era, quem sabe qual era, mas quando eles traduziram para o hebraico, Deus disse que eles tinham que entender, o nome dele originalmente significava homem e então eles apenas o chamaram de Adão. A propósito, traduzimos do hebraico para o inglês? Quando se trata de inglês, há algum problema ao alternar entre o hebraico e o inglês? Sim, existem. Então, tudo o que estou dizendo é que você precisa lidar com a língua hebraica e nós veremos. A linguagem é importante. Então, vamos examinar as origens literárias. F. Antecedentes históricos 13 horas e 56 menos 14 horas e 9. Antecedentes históricos do Antigo Oriente Próximo. Eles desenterraram todos esses artefatos arqueológicos e observaremos a arqueologia e o que ela fez para nos ajudar a entender a Bíblia. Arqueologia, história comparada, literatura, temas teológicos e diversas coisas nos ajudarão a compreender melhor o Antigo Testamento. G. Introdução ao Antigo Testamento 14 horas e 10 menos 15 horas e 58. Cultura Ocidental. Explorarei isso também para a aplicação desses textos como base para a espiritualidade. Farei isso neste curso, e isso vai incomodar algumas pessoas, mas vou te ensinar as coisas pesadas para tentar fazer você entender o Antigo Testamento. Você aprenderá o conteúdo de grande parte do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é grande demais para vocês estudarem em um semestre? Sério, o Novo Testamento tem um terço do tamanho do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é enorme. Então, cobriremos um pouco disso. Prefiro fazer algumas coisas bem do que atirar nelas. Faremos basicamente a sessão de história. A questão da história é esta. Se eu conseguir fazer com que você se interesse pela história, e farei o meu melhor para que você se interesse pela história, se a história do Antigo Testamento for interessante, conte-me sobre os profetas. Eles são realmente interessantes? E a poesia é realmente bonita? Portanto, gastaremos muito tempo na história e a história estabelecerá o pano de fundo para a poesia e os profetas. Em seguida vem a espiritualidade pessoal. Meu objetivo com este curso é fazer com que você ame o Antigo Testamento. Quando terminar, basicamente espero que você ame a Deus e sua palavra. Para fazer essa abordagem de espiritualidade pessoal, o que faço é contar muitas histórias pessoais. Alguns alunos gostam das histórias pessoais porque tornam a aula mais divertida e eles conseguem ver o quão esquizofrênico eu sou. Eu faço isso de propósito. A razão é que quero que você veja como modelo alguém que pega a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e mostra a conexão com a vida do século XXI. Tentarei fazer a ligação com algo que tem 3 mil anos e é o século XXI. Quero que você veja como isso funciona na vida de um indivíduo. Quero que você veja histórias que ilustrarão isso de uma perspectiva muito pessoal. Então, quero que você pense sobre isso e como pensamos sobre Deus em um nível pessoal. H. Conhecendo Deus do Antigo Testamento, 15 horas e 59 menos 20 horas e 11. O que adoro no Antigo Testamento é isto. Tenho que ter cuidado com minhas ilustrações agora. Suponha que um jovem esteja namorando uma jovem e ele só conheça essa jovem em um contexto de trabalho. Suponha que eles trabalhem juntos no McDonald's. Os dois trabalham no McDonald's e se veem muito apenas no McDonald's. Pergunta, quando ele a vê apenas em um contexto, ele realmente a conhece? Como você conhece uma pessoa? Você conhece uma pessoa vendo-a em muitos contextos diferentes, vê-los sob estresse, vê-los com os pais, isso é muito importante? Vê-los com os pais, vê-los com os irmãos, vê-los com as sobrinhas, vê-los com os professores, com as suas figuras de autoridade, vê-los no trabalho, vê-los fora do trabalho. Como eles festejam? Quando você vê alguém em centenas de situações diferentes, você passa a conhecer a pessoa. veremos Deus durante um período de cerca de 1.500 anos. Deus, no Antigo Testamento, vai lidar com centenas e centenas de pessoas, Abraão, Isaque, Jacó, José, os 12 irmãos, Moisés, Arão, Miriam, etc. E o que vou tentar mostrar é que Deus é muito diferente do que você pode ter pensado quando cresceu. Portanto, acho que todos nós, inclusive o professor, temos o que chamo de ídolos da mente, em outras palavras, formas falsas de conceituar Deus. Parte de se tornar cristão é ter sua visão de Deus destruída. Não explodido no ateísmo, mas explodido na adoração a Deus por quem ele realmente é maravilha. É isso que vou tentar fazer, só vou colocar as cartas na mesa. Espero prepará-lo para se maravilhar com o mistério de Deus. O que há de legal na maravilha? Deixe-me usar a mim mesmo como exemplo. Então eu fui para a biblioteca. Meu irmão, eu era um pouco lento quando estava na faculdade, basicamente me reuniu com minha esposa na biblioteca. Ele estava tentando vender algumas drogas para ela no DOS. Ela não tomaria as drogas. Então ele chega em casa para mim, e eu nunca vou esquecer, ele entra em casa e diz, Ted, agora veja, eu era o irmão mais velho dele e era meio leteiro, o que significava estranho lá atrás. Aqueles dias. Ele estava fazendo todo tipo de coisa realmente ruim e tentou jogar algumas coisas nela e ela não aceitou. Então ele chega em casa e diz, Ted, você precisa conhecer essa garota. Ela é tão estranha quanto você. Você tem que conhecer essa garota. Então, fui à biblioteca, encontrei-a na biblioteca e convidei-a para ver o Messias de Handel, que ela queria ver. Então saímos. Pergunta, eu conheço minha esposa, já faz 36 anos? Ainda há coisas sobre minha esposa que ainda não entendo depois de 36 anos? Quero te dizer, você sabe o que é maravilhar-se quando você está fascinado por outra pessoa e deseja conhecê-la realmente intimamente. Existem todos os tipos de coisas que surgem em todos os tipos de contextos diferentes com nossos filhos? Eles levantam essas questões e ela faz uma coisa e eu faço exatamente o oposto. Então temos que agir juntos porque as crianças estão nos jogando uns contra os outros. É o jogo do policial bom e do policial mau. No processo, temos que lidar uns com os outros. Então, o que quero dizer a você? O que quero fazer é criar em direção a Deus essa noção do mistério de alguém que você ama e, portanto, deseja explorar quem essa pessoa é e Deus nos enviou uma carta de amor em sua palavra, sua Bíblia. Quando você realmente se preocupa com alguém, você percebe pequenas coisas nela. O que estou dizendo é que a Bíblia vai nos contar muitas coisas sobre Deus e quero que você fique fascinado e apaixonado por isso. Deus se torna o objeto do seu amor, o objeto da sua admiração, o seu mistério, e você fica preso nisso. Desculpe por insistir nisso, mas é um dos objetivos principais do curso, conhecer a Deus. E outras metas do curso, 20 horas e 12 menos 20 horas e 44. Objetivos do curso, conhecer o conteúdo básico do Antigo Testamento. As pessoas conhecem o Novo Testamento, Jesus anda sobre as águas, as pessoas conhecem muito do Novo Testamento. Muitas pessoas do Antigo Testamento não sabem. Assim que sairmos de Gênesis e chegarmos a Levítico, tudo estará acabado. Então Gênesis é bom, todo mundo conhece Adão e Eva, Noé e o dilúvio e esse tipo de coisa. Então Gênesis é uma boa maneira de entrar, mas assim que sairmos de lá estaremos nadando. Então aprenderemos o conteúdo do Antigo Testamento. Eu adoro aprender conteúdo. J. Transmissão e tradução da Bíblia, 20 horas e 45 menos 22 horas e 59. Como a Bíblia chegou até nós? Qual a sua origem e transmissão? Eu ergo esta Bíblia, eu uso uma NVI agora. Como surgiu esta NVI? Deus escreveu a NVI? Não. Você sabe quem escreveu a NVI? Marv Wilson. Isso deveria ser uma piada. Aparentemente não correu muito bem. A verdade é que ele foi um dos tradutores da NVI. Agora eu não acho que ele anuncia isso. Pergunta, é possível que Marv Wilson cometa um erro? Você não conhece Marv Wilson? Não. Portanto, você tem a garantia de que certos livros estão bem. Mas uma coisa que precisamos fazer desde o início é que veja alguns de vocês falando sério comigo. Vocês entendem o sarcasmo? Deixe-me explicar o sarcasmo. Agora, isso é muito importante e é muito importante ser dito em fita. Quando digo algo sarcástico, significa que quis dizer exatamente o oposto do que acabei de dizer. Se você acreditar no que acabei de dizer, sentiremos muita falta um do outro. Então, o que acabei de dizer, o Dr. Wilson é um dos maiores homens que já conheci na minha vida, essa é a verdade. Agora a verdade é que ele comete erros. Como todos os humanos, ele comete erros. Agora ele ganha muito menos do que eu, mas é uma pessoa e tanto. A propósito, você lerá seu livro, Nosso Pai Abraão. É um clássico por aqui no Gordon. Falaremos sobre isso em um minuto. O que estou tentando dizer é, como a Bíblia chegou até nós? Como o Dr. Wilson conseguiu isso? Bem, você diz, ele traduziu do hebraico, porque ele conhece o hebraico muito bem. Isso é verdade. De onde ele tirou o texto hebraico? Bem, o texto hebraico veio do milênio DC. Mas de onde essas pessoas do milênio DC obtiveram? Veio de Moisés até nós. Teve que ser copiado repetidas vezes? Quando as pessoas o copiaram, alguma vez cometeram erros? Quando as pessoas o traduziram do hebraico para o grego e depois do grego para a Vulgata Latina, alguma vez cometeram erros? Quando se trata de inglês, as diferentes traduções discordam entre si? Qual você escolhe? Então, como surgiu a Bíblia naquela época e como ela chega até nós agora? Queremos rastrear isso e ser honestos com nossos esforços nesse sentido. K. Livros Didáticos 23.2.00.25.22. Portanto, há um monte de coisas aqui no que diz respeito a metas e não quero entrar em detalhes nesse ponto. Então, vamos pular para os livros na página 2 aqui. Vá para seus livros didáticos. Neste curso há basicamente uma, não duas, coisas que você precisa comprar. Uma coisa que você deveria ter é uma Bíblia. Quais traduções são com você? A maioria de vocês usa a NVI? Quantos de vocês usam VNI? Muitos de vocês usam a NVI. Conheço alguns dos tradutores. É uma boa tradução e foi feita por boas pessoas. Alguém usa o NRSV? O NRSV. Ok, Kyle, há outros. NRSV é a nova versão padrão revisada. Também é uma boa versão. Foi feito de uma forma mais, como direi, de um inglês amplo, mais do que apenas o inglês americano. Alguém usa o ESV? ESV e RSV estão próximos assim. O ESV é, na minha opinião, e a propósito, deixe-me fazer isso. Quando venho até aqui, significa que estou dando minha opinião, ali está a Bíblia, esta é a minha opinião. Tenho direito a uma opinião? Sim, mas quando eu venho até aqui, você confia nisso ou não? Sou eu, confie. O que estou tentando dizer é que esta é a minha opinião e posso estar errado. Mas verifiquei o ESV em milhares de lugares e basicamente é uma imitação do NRSV. Mas o NRSV é muito bom. ESV é bom. Alguém usa a NLT, New Living Translation? Você tem que ter muito cuidado com isso. Especialmente no livro de Provérbios e em outros lugares, você tem que ter muito cuidado com a NLT. Às vezes basta procurar o livro de Provérbios ali e ver os problemas com ele. Piada triste, fui um dos tradutores da NLT para Provérbios. Estou dizendo isso com um sorriso malicioso no rosto. Então, que outras traduções temos? Versão King James. Alguém faz King James? Você notará que muitas vezes citarei a King James. Muitas vezes estarei olhando para a NVI, mas estarei lendo a King James na minha cabeça porque quando eu era criança fui treinado na versão King James KJV e a King James ainda está muito profundamente em mim. A King James é uma das mais belas traduções já feitas em qualquer lugar. É um trabalho fenomenal. Alguém usa a nova versão King James? A nova versão King James é muito útil e elimina muitos dos tigtu, o que a torna mais legível. É uma tradução bem feita, a nova King James. Tudo bem. Era introdução do DAEV versão digital American Standard 25, 23, 28, 33. Agora quero apresentar algo para vocês. Há cerca de 2 anos, tive uma menina na classe que tinha dificuldade para enxergar. Quando fiz um teste para ela, fiz um teste de 46 páginas porque a fonte tinha que ter mais de 24 pontos. Então cada página tinha 1 ou 2 perguntas, foi tudo que consegui em algumas páginas. Ela teve dificuldade para enxergar. Em segundo lugar, no ano retrasado, não quero usar o nome dela, mas uma menina sentou-se bem na frente, uma ótima pessoa, mas ela era cega e andava com uma bengala. Então me perguntei como você leva a palavra de Deus a alguém assim? Eles precisam ser capazes, no caso de uma delas, não quero dizer o nome dela, mas deixe-me inventar um nome, Janice, tive que ser capaz de ampliar a fonte. A propósito, um computador é uma coisa maravilhosa para ampliar a fonte? Vocês já fizeram isso com a web onde você aperta Ctrl mais e pode fazer a fonte crescer direto na tela. Ctrl reduz novamente. Então o que decidi fazer foi fazer minha própria tradução da Bíblia. E você diz que isso é muito arrogante e provavelmente é estúpido. De qualquer forma, eu fiz isso. O que estou chamando é DAEV. DAEV é a versão padrão digital americana. Ele foi construído a partir do ASV de 1901. Usei o ASV como base, depois modifiquei e atualizei. Qual a vantagem quando está em formato digital? Está online. Se estiver na tela, você pode imprimi-lo? Sim, está em PDF, está em DOC, vocês usam DOC, Microsoft Word, está em HTML. Vocês usam PDF, HTML, DOC? Qual a vantagem de colocar no DOC? Você pode colocá-lo em seu processador de texto? Você pode recortar e colar? Sim. Qual é a vantagem do PDF? Ele pode ser lido em Macs e PCs e em qualquer lugar. Qual é a vantagem do HTML? Quando você clica nele, ele salta na tela instantaneamente. HTML é a linguagem da web. Além disso, eu também fiz, infelizmente com minha voz, o que chamamos de MP3S de áudio. Agora, antigamente eles tinham essas coisas que você colocava no braço, eles costumavam ser chamados, acho que eram iPods. Você coloca essas coisas no braço e depois coloca essas coisas nos ouvidos e meio que sai por aí com essa coisa e sai para correr. Ou se você é minha esposa e tem que viajar para Lowell todos os dias e viaja 1 hora e 10 minutos no carro, você corta o MP3 e coloca em um CD. Você já ouviu livros enquanto está no carro porque viaja 2 horas e meia por dia para ir trabalhar? Portanto, existem áudios MP3 para toda a Bíblia. Isso significa então, você pode ouvir as Escrituras? Então essa é uma das vantagens do DAEV. Estou explorando outras coisas como imagens, imagens com texto e combinando imagens com textos e o formato digital me permite fazer isso. Isso está online e, para ser honesto com você, há 2 semanas, quinta-feira, finalmente terminei. Depois de muito tempo finalmente terminei, e já está na casa do meu editor, Crônicas será o último livro. Minha editora é minha mãe. Ela está editando a última parte. Mas de qualquer forma, o DAEV Digital American Standard Version está disponível online para quem quiser usá-lo também. Em Nosso Pai Abraão, do Dr. Marv Wilson 28343419. Agora, o único livro que você precisa comprar para esta aula é o livro do Dr. Marv Wilson, Nosso Pai Abraão. É um clássico aqui. Isso é feito pelo Dr. Wilson, que leciona na Gordon. Existem cópias usadas de Nosso Pai Abraão por todo este campus? Cada aluno que veio aqui teve que comprar este livro, então há exemplares usados por todo lado. Portanto, você deve conseguir obtê-lo de maneira bastante barata. Deixe-me explicar a última parte desta aula, no que diz respeito ao que é necessário para esta aula. Deixe-me vir até aqui para fazer isso. A verdade é que, quando olho para vocês, eu nunca poderia ter sentado onde vocês estão. Quando entrei na faculdade eu era muito pobre. Acabei trabalhando 40 horas por semana e indo para a escola. Você diz, ah, isso é realmente uma coisa, trabalhar 40 horas e ir para a escola, deve ter sido legal. Quando você trabalha 40 horas por semana e estuda engenharia em tempo integral, não é legal. Não é divertido, é muito trabalho e é um verdadeiro aborrecimento. Mas eu era muito pobre e meus pais e ninguém da minha família foram para a faculdade. Então eu fui o primeiro. Essa gola que eu uso agora é branca, mas aquela gola é azul mesmo. Azul até o núcleo, meus pais nunca foram para a faculdade. Então eu fui o único que fez faculdade. Meus pais não tinham dinheiro, eles mal tinham dinheiro para viver. Então, cresci com uma noção real do significado do dinheiro e das limitações que o acompanham por não tê-lo? Bem, há 5 anos, eu estava atribuindo livros para esta aula e os livros chegavam a quase $100. Vocês já compraram seus livros? Você pagou $100 por livros para as aulas? O Antigo Testamento estava começando a custar $100 por livros. Eu disse, isso é uma loucura. Se eu fosse um estudante e viesse para esta aula e me cobrassem $100 por livros, isso não seria bom. Achei que deveria haver uma maneira melhor de fazer isso. Também sei como é publicar livros. Publiquei livros e CDs, etc., etc. Pergunta, quanto ganha a editora? Deixe-me colocar desta forma, isso é coisa da minha esposa, ela diz, você passou o verão todo trabalhando neste artigo sobre literatura sapiencial, e eles o publicaram no InterVarsity Dicionário de Sabedoria e Poesia. Então passei todo o verão trabalhando nisso e estamos falando de 200 a 300 horas de trabalho. Quanto recebo por isso? Serei totalmente honesto. Quanto recebi por isso? $250. Entender. Minha esposa é contadora, ela fez. E ela disse, você está ganhando menos de $1 por hora. Por que você não vai ao Sam's Club ou ao Walmart e é um recepcionista? Pelo menos você ganhará um salário mínimo. Isso seria um aumento de 600%, Ted, em vez de escrever todas essas coisas estúpidas. O que estou lhe dizendo é que os editores ganham 90% e os autores ganham menos de 10%. Então agora, o que quero dizer e é disso que realmente gosto, aproveitar a internet. Aproveite o meio digital para o bem dos outros e para a glória de Deus. Agora, como fazemos isso? Bem, isso significa que conheço muitos estudiosos agora porque sou um homem velho. Vou até meus amigos e amigos e digo, ei, você tem os direitos autorais desse artigo, podemos usá-lo no Gordon College? Posso publicá-lo online? Agora pergunta, quando eu posto online, qual a vantagem disso? Posso agora publicá-lo em texto completo, HTML, DOC, PDF. Posso também transformá-lo em um arquivo de áudio MP3 para que você possa ouvir esses artigos? Agora você pode ouvir e ler. A propósito, algumas pessoas gostam de lê-lo enquanto é lido para elas. Na verdade, você pode configurá-lo para que ele leia para você enquanto você olha o texto e o coloque em seus olhos e ouvidos. De qualquer forma, eu já fiz isso e tenho basicamente tudo o que você precisa no curso. Então, quanto isso vai custar a você? Custa uma fração disso. Então você me paga $10 e isso lhe dá todos os materiais para este curso. É basicamente isso. Então, o que isso significa, para ser honesto com você, é que todos nesta classe economizam pelo menos $50 e, realisticamente, cerca de $75. Você diz, mas, Hildebrandt, você está ganhando $10 por peça, está ganhando todo esse dinheiro. Deixe-me dizer uma coisa, depois de vários anos fazendo isso, quanto eu ganho? A resposta está aí, zero, porque isso me custa. Francamente, tenho que pagar algumas dessas pessoas por parte do material. Vamos ver vídeos e coisas do gênero. Eu tive que pagar essas pessoas. Meu objetivo, e tenho tido bastante sucesso até agora, é não ganhar nada e é isso que acabo conseguindo. Quando termino, como posso dizer, uso o conteúdo que vocês me dão para desenvolver mais esse conteúdo. Então é isso que está acontecendo lá. São todas as cartas na mesa. É mais ou menos assim, mas são $10. Então você diz onde está todo o material online de que está falando? Isso é o que eles chamam de internet. Isso se chama, deixe-me, meu nome é Al Gore, eu inventei isso. Desculpe, preciso ter cuidado com isso agora. Isto está em fita de vídeo. Isto é o que o presidente Bush chamou de Google. Não conheço meu próprio URL, esta é a verdade honesta. Então aqui está como você chega ao meu site. A propósito, está fora do Blackboard, em um espaço público. Então quando você for para casa você pode acessar esse material de qualquer lugar, está na web. Vou para o Google. É assim que chego ao meu próprio site, digito Ted Hildebrandt, que está aqui no topo da caixa de pesquisa. Digito Ted Hildebrandt. Eu cliquei em pesquisar e aí está, você vê, Theodore, outro nome de Theodore para Ted Hildebrandt e diz Gordon College, então clico neste link para ir ao meu site. Depois de acertá-lo, posso marcá-lo como favorito, porque voltarei lá de novo e de novo, então eu o marquei. N. Recursos do curso online 34, 20, 37, 28. Aqui está o site. Aliás, quando você chega aqui, você vê o DAS, o Digital American Standard. Você vê que aqui diz no Antigo Testamento, BCM 101, somos nós. Então você vai ao Antigo Testamento, BCM 101 e clica lá, e o que há aqui? O programa. Você precisa deste impresso? Sim, você precisa, porque alguns de vocês perderão seus programas. Está sempre lá? Está sempre lá. Então aqui está o HTML, DOC, PDF, para o seu plano de estudos. Você tem cópias do seu plano de estudos agora, então não precisa daquele eletrônico. Ok, aqui estão alguns guias de estudo antigos de exames antigos. Aqui está a tarefa da sua primeira semana. O que você precisa fazer na próxima quinta-feira? Você lerá Gênesis 1:25, você pode fazer isso no DAV. Aqui está o DAV. Você pode fazer isso a partir de um arquivo ZipDAV. Agora existem alguns artigos que você precisa ler, e então onde estão os artigos? Você simplesmente desce aqui e vê este aqui, diz Dr. Elaine Phillips, Cartilha de Teologia. Então você tem HTML, DOC 1 MP3. O MP3 significa o quê? Você clica com o botão direito no link do MP3 e clica em salvar como PI. Em seguida, salva-o em seu computador ou unidade de salto e você tem o áudio pronto para uso. Agora aqui está o Dra. Perry Phillips. Dra. Perry Phillips tem doutorado em astrofísica e está escrevendo sobre os dias do Gênesis, os sete dias da criação. Ele é um cientista, PhD pela Universidade Cornell, e escreve sobre os dias do Gênesis, HTML, DOC, PDF e MP3 para que você possa ouvi-lo. Aqui está Don Carson. Agora Carson é um super acadêmico e eu tenho seu desafio ao pluralismo novamente nos três formatos impressos e no áudio MP3 para que vocês possam ouvi-lo. Agora, para esta aula, deixe-me apresentar as primeiras perguntas do questionário para a próxima quinta-feira. Aqui está sua primeira pergunta do questionário. Não é, não escreva isso, isso é idiota. A primeira pergunta é, você leu Gênesis 1:25? Quanto você leu? Você leu 100%, 90% ou 80%? Quanto de Gênesis 1:25 você leu nas últimas três semanas? Significa que eu quero que você faça o quê? Leia Gênesis 1:25. Você leu o livro primeiro, Teologia primeiro, de Elaine Phillips? Sim ou não? Você leu Days of Gênesis, de Perry Phillips, sim ou não? E quanto se não leu tudo? Agora, no artigo do promotor Carson, farei perguntas específicas. Então Carson, você precisa ler com mais detalhes porque vou fazer uma ou duas perguntas sobre o conteúdo do artigo de Carson. Aqui estão os versículos para memorizar, dois versículos para memorizar, Gênesis 1:27, 2:24. A propósito, aqui estão todos os PowerPoints, eu uso PowerPoints nas aulas. Aqui estão todos os PowerPoints que terei na tela. Pergunta, isso significa que você precisará copiar todos os PowerPoints? Não, basta baixá-los e colocá-los em sua máquina. Você pode entrar no PowerPoint, retirar todo o texto e colocá-lo no Word, ou até mesmo fazer anotações nos próprios slides do PowerPoint. Os PowerPoints estão aí para que você não precise anotar tudo. Ele está lá para que você possa usá-los como parte dos materiais do curso. Você vê o benefício disso? Portanto, os PowerPoints estão listados aqui. O Questionário Bíblico Online 37-29-41-2.50. Robótica Bíblica. Faremos algumas bíblicas robóticas e faremos isso em alguns minutos. Aqui está um questionário de múltipla escolha. Ao ler Gênesis 1:25, aqui estão as histórias que quero que você conheça. Você lerá grandes trechos da Bíblia. Não posso permitir que você saiba tudo, certo? Então vou listar as histórias que quero que você conheça e domine os detalhes. Farei perguntas específicas sobre essas histórias específicas. Agora, Peter Story construiu um questionário HTML5 JavaScript, um questionário bíblico, no livro de Gênesis. Então vou clicar neste menu suspenso de Gênesis para mostrar o que é. É divertido. Aqui está um questionário bíblico criado online. Tudo isso está online, por aí. Você pode fazer isso de qualquer lugar a qualquer hora. Aqui está o livro de Gênesis, capítulos 1 a 50. Em seguida, ele pergunta se você deseja níveis de dificuldade inicial, intermediário ou avançado. O que vocês querem experimentar? Avançado. Ok, esses caras são bons. Tudo bem, vamos tentar as perguntas avançadas. Vou clicar no início e clicar em próximo. Então, cerca de 10 minutos depois, ele surgirá, surgiu rapidamente. Então, nossa primeira pergunta. O que Jacó colocou no túmulo de Raquel? Flores. Você costuma colocar flores em uma tumba, certo? Uma coluna. Uma pedra de cada um de seus filhos? Alguém viu a lista de Schindler. Colocou uma pedra. Enfim, um altar ao Senhor? Alguém disse um altar. Então vamos escolher um altar. Agora, que cor surgiu? Supõe-se que seja vermelho. Então o feedback estará na sua cara quando você errar. A resposta correta aparece em verde, a cor crescente. Então era realmente um pilar. Ele construiu um pilar como memorial. Isso não é um mau palpite, um altar ao Senhor. Eles construíram muitos altares. Então eu clico em próximo que podemos ir para. Na época em que os descendentes de Sem estavam na Terra, a Terra foi dividida em cujo tempo? E então lhe dá esses nomes. A propósito, essas questões são avançadas? Sim. Nimrod, esse foi um excelente palpite. Por que Nimrod era um poderoso caçador diante do Senhor? Mas ela adivinhou e não quero pressionar Nimrod porque vou me sentir mal novamente. Vou pressionar Peleg. A palavra Peleg em hebraico significa dividir. Você sabe como dividir os idiomas. Talvez, devo escolher o caminho certo? Por que não escolho Ludita apenas em homenagem aos luditas? Você sabe o que é um ludita, alguém? Vou escolher Ludita e você vê que a resposta foi realmente Peleg. Peleg surge como a resposta certa e diz, não, o ludita está errado. Pergunta do aluno, não deveríamos ter escolhido as questões avançadas. São muito avançadas. Se você escolhesse as perguntas iniciais, diria, quem era a esposa de Adam, ou algo assim. Veja o que ele está fazendo. Deixe-me começar aqui, na verdade, deixe-me voltar ao seletor de questionário. Então volte para o seletor de questionário. Ele é paranoico. Então deixe-me ir aqui e clicar em próximo. Aqui está uma pergunta inicial. Quem viveu mais tempo em Gênesis 5? Quem viveu mais tempo entre todos? Matusalém. Então esse é o questionador. Agora você diz, eu ainda não conhecia Matusalém, então o questionário bíblico está online aqui. Todas as perguntas do quiz serão retiradas da seção fácil, o nível iniciante. Assim, você pode passar pelos níveis iniciais e chegar às 193 perguntas. Não demorará muito para passar por eles. Perguntas iniciais surgirão. Matusalém não estará no seu teste, entretanto. Então todo mundo vê como isso funciona? Então, deixe-me voltar a este questionário do Antigo Testamento e terminei de Gênesis a Deuteronômio. Então, francamente, eu estava escrevendo 700 perguntas para o livro de Josué e, para ser sincero, meu tempo acabou. Não fiz mais e não consegui reprogramar o Flash e há muitas coisas que não consegui fazer. Eu simplesmente não tive tempo para fazer isso. Mas eu terminei de Gênesis a Deuteronômio. Fazer isso através de Deuteronômio é uma tarefa bastante grande, a propósito. Então teremos o que dizer para isso. Então aqui estão as histórias que você precisa saber. P. Transcrever tarefa 41.51-4659. Voltemos ao seu plano de estudos. Uma das coisas que faremos na aula é que há uma política de frequência aqui e créditos extras. Mas antes de dar o crédito extra, deixe-me descrever uma tarefa e você poderá pensar sobre isso. Quero que vocês hoje se dividam em grupos. Então você se dividirá em grupos de 6 ou 7. Então olhe ao redor e pense em dividir-se em grupos de 6 ou 7. Agora, o que você vai fazer na próxima quinta-feira? Deixe-me tentar explicar o que vai acontecer. O que você vai fazer é dar uma sessão de áudio de 10 minutos e você vai digitar o que a pessoa disse. Eu chamo isso de transcrever. Você sabe o que é transcrição? Você ouve e transcreve 10 minutos e pronto. Agora serão 6 pessoas no seu grupo. O que significa 10 minutos? 10 minutos. 10 minutos. Você pega as 6 pessoas e as junta e o que você tem? Você tem uma aula de 1 hora. Então, tenho palestras do Dr. Dave Matheson e do Dr. Robert Vannoy. Esses caras são realmente super estudiosos e vamos transcrever suas palestras para colocar em quê? HTML, doc e PDF. Agora, por que estou fazendo isso? Deixe-me caminhar até aqui novamente. Por que estou fazendo isto? Porque isso nunca vende muito bem com os alunos, mas se eu continuar dizendo isso, espero que pegue. Quando fui para a faculdade era tipo, vou para a faculdade, me alimente, me ensine, todas essas coisas, me ensine, e era tudo uma autodireção. O que quero que você faça é pensar no fato de estar no Gordon College. O Gordon College é um lugar realmente incrível? Você tem sorte de estar aqui, eu sei que não usamos mais a palavra sorte. Mas é especial você estar aqui. O que quero dizer é... Nós, no Gordon College, precisamos desenvolver coisas para ajudar os cristãos em outros lugares que não têm isso tão bem quanto nós? Então o que queremos fazer é criar essas palestras retiradas do Dr. Robert Vannoy, especialista em Samuel. Nós pegaremos suas palestras e transcreveremos essas palestras e as disponibilizaremos para pessoas de todo o mundo. A propósito, pessoas de todo o mundo virão ao Gordon College para usar essas palestras para ajudá-las na igreja cristã? A resposta é sim. Então, quero que você pense em aprender em termos de produzir coisas que ajudem outras pessoas que não são tão privilegiadas quanto nós. Agora você diz, ah, sim, Hildebrand, isso significa apenas trabalho. Sim, significa 1 hora do seu tempo. 1 hora de trabalho e juntamos tudo. Então, em cada um de seus grupos de 6 ou 7 você terá uma pessoa que a editora e é melhor que ela tenha especialização em inglês ou alguém assim. Você tem uma pessoa que é editora e tem o que chamamos de escribas e 5 ou 6 escribas. Os 5 ou 6 escribas receberão um áudio MP3. Eles vão digitar. Serão cerca de 10 minutos e levará cerca de 1 hora, dependendo da rapidez com que você digita. Deixe-me contar um segredo muito importante, e você diz, Hildebrand, como você sabe tudo isso? Eu mesmo fiz horas e horas de transcrição, então sei exatamente quanto tempo esse trabalho leva e os problemas com ele. Quando você pega seu áudio, se você coloca ele no máximo, o cara fala muito mais rápido do que você consegue digitar? Sim. Ele está falando a 1000 por hora e você não consegue acompanhar. Se você estiver no Windows e no Windows Media Player, há um botão Play. Tem um triângulo no botão Play. Se você clicar com o botão direito no botão de reprodução, poderá configurá-lo para lento e isso diminuirá bastante. Agora, pergunta, qual é a vantagem? Se Vannoy for lento, posso quase acompanhá-lo digitando? Ainda não consigo acompanhá-lo, mas agora faço 1 minuto de cada vez, vou digitar 1 minuto. O que eu faço? Você pega a coisinha do esfregão no fundo e a retira. Você sabe como fazer isso? Traga o purificador de volta e toque novamente, 1 minuto. Então você faz isso de novo. Digite e faça novamente. Então, depois de cerca de 2 ou 3 vezes puxando para trás para repassar 1 minuto, consegui digitá-lo? Depois irei para o 2º minuto, e será de 1 minuto a 2 minutos. Então eu vou digitar o mais rápido que puder na primeira vez e vou conseguir cerca de 80 ou 70% do texto. Então voltarei para a marca de 1 minuto e ouvirei novamente. Mas o reprodutor de mídia lento é muito importante e útil. Agora, pessoal do Mac, eu não sou uma pessoa do Mac, sou um cristão. Desculpe, mas de qualquer forma, eu não deveria dizer isso, especialmente no dia em que Steve Jobs deixou o cargo hoje. Steve Jobs deixou o cargo hoje. Isso é um grande negócio para vocês, Mac. De qualquer forma, no Mac, você pode deixar o Mac lento. Não sei como fazer isso, mas me disseram que se você entrar em propriedades ou algo assim no Mac Player, poderá fazer com que o Mac fique lento e configurá-lo para ficar lento. Então o Mac também pode fazer isso. Verifique com o CT se eles sabem fazer isso. Não sei porque é Mac, sou apenas uma pessoa de PC. Pessoas com Mac podem baixar o VLC Media Player gratuito e, no canto inferior direito, definir a velocidade desse player para diminuir, ajustando o número ali. Então isso está chegando. Então pense nos grupos em que você entrará. P. Testes e questionários, o 46-50-4804. Neste curso, se você quiser uma boa nota, você vai precisar fazer as provas. Basicamente é assim que a aula funcionará, toda quinta-feira, quiz, 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 a cada quinta semana, haverá um teste. Teste, 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 é assim que é, ok? Então toda quinta-feira é um quiz ou uma prova nesse tipo de ritmo. Agora, se você disser, eu fui mal nos testes de Hildebrandt, não sei quem era a mãe de Matusalém, Hildebrandt tinha essa pergunta sobre a mãe de Matusalém e eu não sabia, então perdi e quero melhorar minha nota. Você pode obter crédito extra aqui. Você pode fazer transcrições extras, e a propósito, estamos gravando tudo isso, então você pode realmente fazer transcrições desta aula. Também colocaremos as transcrições à medida que as conseguirmos para toda a turma, para ajudar outras pessoas. Você também pode fazer outras transcrições. Recebi palestras do Dr. R. Laird Harris, que falou sobre Levítico e era um especialista em Levítico. Para que você possa fazer isso para obter crédito extra, você terá que fazer uma transcrição completa. Você terá que fazer a hora inteira, o que levará cerca de 6 a 10 horas. Em seguida, 5 pontos de crédito extra são adicionados à sua média final. Então essa é uma maneira de fazer isso. Você também pode fazer versos para memorizar. R. Opção de honras 48-05-49-48. Também quero divulgar um pouco a opção da honra. Qual é a opção de honras? A opção de honra na página 5 e funciona assim. Se você tirar nota melhor que 92 no primeiro exame e tiver testes melhores que 90, pode pedir a opção de honra. O que significa que você pode sair do exame final fazendo você mesmo duas transcrições. O que isso significa é que duas transcrições provavelmente levarão cerca de 10 a 12 horas. Então você diz, bem, são 10 a 12 horas, eu poderia conseguir. Qual é a vantagem de não fazer a final? Na semana das finais, todas as turmas têm finais. A semana das finais é muito difícil com todos esses exames. Se você puder se livrar de uma dessas provas finais e disser que não preciso fazer uma prova final na aula de Antigo Testamento, isso deixará livre para estudar melhor para os outros exames? Usem suas cabeças. Então, desta forma, você pode fazer as transcrições. Quando você tem que fazer isso? Você pode fazer isso no seu tempo, quando quiser, e aí você sai da final. Portanto, há um benefício em fazer isso. Então isso é chamado de opção de honras. As avaliações aqui são feitas para meu benefício, eu classifico em uma curva. Mas é aqui que começo minha curva. Então, se você quiser obter a nota, basta fazer o trabalho de crédito extra e isso permitirá que você ajuste sua própria nota. Acredito em curvas, eu dava aula com um velho, ele tinha 75 anos. Ele disse que não acreditava em curvas. Para ele, as curvas pertenciam às estradas, ao beisebol e às mulheres, não aos exames e notas. Agora eu falo isso, o cara tinha 75 anos, dá um tempo para ele. Você diz, essa é uma afirmação muito sexista. O cara tem 75 anos, ok, deixe-o viver. Eu digo, As curvas também pertencem às minhas notas nos testes. Então vamos trabalhar nisso. S tarefas para a próxima semana, 49, 49, 51, 2.33. A seguir, se você virar o projeto de áudio descrito na página 6 com a transcrição do áudio. Então, se você for para a página 8, é isso que você precisa manter aberto. É aqui que a ação acontece e é basicamente 1º de setembro. Você vê 1º de setembro? O que é devido na próxima quinta-feira? Você tem que ler o Theologe Primer. Você tem que ler os dias do Gênesis. Você tem que ler os desafios do pluralismo. A propósito, o Cartilha de Teologia e os Dias de Gênesis, você precisa saber todos os detalhes sobre eles ou apenas lê-los? Apenas leia. Você não precisa saber os detalhes. Você precisa conhecer detalhes sobre os desafios do pluralismo. Leia a Bíblia de Gênesis 1 a 25. Basicamente, você tem que fazer suas transcrições. Suas transcrições vencem na próxima quinta-feira também, o que vejo que não está listado aqui. Mas elas serão entregues na próxima semana e você entrará em grupos em 1 minuto aqui. Vocês precisam se dividir em grupos, mas antes de se dividirem em grupos, vocês precicisam conhecer Gênesis 1 a 25. Quero ensinar a vocês Gênesis 1 a 25 em robótica bíblica. Isso significa que todos estão de pé. Vamos fazer Gênesis 1 a 25. É assim que acontece. Todos se levantem e pensem em entrar em seus grupos. Mas aqui está Gênesis 1, 25. Faça robótica bíblica. Então, das 7 às 8 horas nesta sala, todas as quartas-feiras à noite, Kyle estará fazendo as avaliações dos exames. Os testes são sempre às quintas-feiras, por isso ele vai fazê-los todas as quartas-feiras à noite aqui, das 7 às 8 horas. É bom saber, ele irá prepará-lo para isso. Vamos voltar, temos que fazer mais duas coisas. Temos um exame de avaliação bíblica, então tentaremos avaliar o tipo de nível de conhecimento bíblico que você possui. Esse será o nosso primeiro teste, não conta, mas é apenas uma espécie de avaliação que fazemos. Ter provas da existência de Deus 51:34-52:16. Antes de fazermos isso, gostaria de começar com alguns pressupostos subjacentes. Acreditamos no Gordon College que este livro, a Bíblia, é a palavra de Deus. Agora isso faz algumas suposições. Se está é a palavra de Deus, então nossa primeira suposição é que existe o quê? Há um Deus. Vivemos numa cultura onde o ateísmo está tentando fazer um grande retorno? Há cerca de 4% dos americanos que são ateus e estão tentando fazer um grande retorno. Então tem tudo isso, Dawkins e tudo isso, etc. Então, por que acreditamos que existe um Deus? A propósito, podemos provar a existência de Deus? A resposta é não. É razoável acreditar que existe um Deus? Sim, embora não possamos provar isso. Então, o que quero fazer é examinar algumas das provas da existência de Deus. O argumento cosmológico 52:17-54:34. Uma das provas que usaremos é o argumento cosmológico. A propósito, esses argumentos estão todos na web. Há uma folha inteira e da próxima vez darei a você a folha com tudo impresso nela. Mas o argumento cosmológico funciona basicamente assim: causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito. Se eu olhar para você, posso presumir que você teve alguns pais? A propósito, é possível que você não conheça seus pais, mas você já teve pais em algum momento? Agora você diz, mas Hildebrandt, agora eles podem fazer isso em um tubo de ensaio. Ok, mas não é isso que estou dizendo. O que estou dizendo é que, se olhar para você, posso presumir que você teve pais. Então você olha para os efeitos e pensa nas causas. Você vê um acidente de trem, você pode presumir quando vê um acidente de trem que algo deu errado. Quando você vê os efeitos das coisas, você pode assumir as causas. Causa-efeito, causa-efeito, causa-efeito. Pode causa-efeito, causa-efeito funcionar ao longo de milhares de anos de causas-efeitos? Agora, o que acontece quando você volta à causa primeira? Qual é a primeira causa que causou tudo? Causa-efeito, causa-efeito. Causa-efeito funcionam desde então, Qual é a primeira causa? Você diz, bem, a primeira causa foi o universo inteiro se unir, em um grande, na verdade era pequeno, era mais ou menos do tamanho de uma toranja, não era? É suposto ser do tamanho de uma toranja ou de uma melancia. Estava tudo junto uma vez, então o que aconteceu? Bum, ele explodiu e o universo passou a existir. O que causou essa explosão inicial? A propósito, mesmo os cientistas que não acreditam em Deus têm de encontrar uma forma de a causa primeira fazer com que isto funcione. Nós, como cristãos, diríamos que a primeira causa é qual? Deus. E assim, em outras palavras, causa-efeito, 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 voltamos à causa original, e a causa primeira é Deus. Outras pessoas têm que propor outra coisa como causa primeira? A propósito, quando você tem todo o universo reunido em uma melancia e precisa explodir tudo, você precisa de algo poderoso o suficiente para desafiar a gravidade e simplesmente explodir tudo daquele jeito? Que tipo de força isso requer para um universo? Então a primeira é a primeira causa e sugerimos que Deus é a nossa primeira causa. Outras pessoas podem propor outras causas, mas quando você usa essa coisa de causa e efeito voltando atrás, é assim. Vê argumento teleológico Jolly Green diante, argumento do design 54-35-60-2.49. Esse eu gosto muito. Este argumento é chamado de argumento teleológico. É o argumento do design. O que isto significa é que eu chamo isso de meu argumento do Jolly Green diante. Vocês estão todos sentados em cadeiras. Você vê como as cadeiras estão dispostas? Fileiras. Corredor ali. Corredor ali, corredor ali, corredor ali, corredor ali, e cerca de 10 fileiras voltando. Agora o que vai acontecer é que há um gigante verde alegre, e vamos desenganchar todas as cadeiras. Não faça isso, mas vamos desenganchar todas as cadeiras. O alegre gigante verde então vai pegar o prédio de Jens, vai sacudi-lo e derrubá-lo. Quando ele pousar, quero que as cadeiras estejam exatamente na mesma ordem. A propósito, tem o quê? 110 cadeiras? Não é grande coisa. 110 cadeiras. Quero-as exatamente como estão agora. Corredor ali, corredor ali, corredor ali, corredor ali. Essas fileiras. 3 ali, 4 ali. Ok, exatamente como esta configuração. Agora vou deixá-lo fazer isso 1 bilhão de vezes. Ele vai sacudir Jens 1 bilhão de vezes e colocá-lo no chão. Pergunta. Você acha que depois de 1 bilhão de vezes sairia exatamente assim apenas uma vez? Você diz, somos americanos e não fazemos mais bilhões, fazemos trilhões. Agora, eu não riria muito se fosse vocês, porque são vocês que estão presos pagando. Então vou te dar 1 bilhão de trilhões, o gigante vai sacudir isso por 1 bilhão, trilhão de anos e vai continuar fazendo isso. Quantos de vocês pensam que daqui a 1 bilhão, trilhão de anos, as cadeiras se alinhariam assim? Quantos de vocês acham que depois que ele fez isso pela primeira vez, essas cadeiras ficariam tão emaranhadas que ficariam uma bagunça para sempre? Quando você vê a ordem, se você entrou nesta sala e acabou de nascer do éter cósmico e entrou nesta sala como sua primeira experiência como um bebezinho entrando, e você olhou em volta e viu essas cadeiras, você presumiria que elas eram de uma geleira que as colocou nesta ordem? Deixe-me levá-lo por um caminho diferente. Caminhe comigo pelo Sinai. Caminhe comigo pelo deserto do Sinai. O que fiz por muitas semanas porque meu guia disse que tínhamos que caminhar pelo Sinai. Bem, andando no Sinai há pedras por toda parte. De repente, chegamos a esta coisa, a um círculo de pedras desse tamanho, com 3 metros de diâmetro, e no lado oeste, há 2 pedras dispostas assim e há uma pedra que passa por cima assim e há um buraco ali no lado oeste e você pode rastejar até lá. É como um iglu feito de pedras. Agora, quando vimos aqueles navamis no Sinai, aquele iglu, pela primeira vez, e, aliás, eram 10, e todos tinham a porta voltada para o oeste. Era como para nós ou algo assim, você tinha que descer até lá para entrar. De qualquer forma, o que estou dizendo, quando atingimos todos os 10 deles, todos eles estavam voltados para o oeste e a porta era mais ou menos desta altura. Presumimos que deve ter acontecido dessa forma, que a geleira simplesmente os derrubou daquela maneira. Quantos de vocês, quando chegaram e viram 10 deles, todos voltados para o oeste, com a porta, oca no meio. Quantos de vocês presumiriam que isso são apenas causas naturais? Não havia nenhum plano para isso. Simplesmente aconteceu dessa maneira. Quando você vê esse nível de ordem, você não diz que alguém fez isso? Alguns de vocês são de New Hampshire. Você já caminhou pela floresta e de repente você está de volta na floresta e vê uma fileira de pedras, todas alinhadas e parece uma parede de pedra. Quando você vê aquela parede de rocha toda alinhada, você presumiu que a geleira fez isso ou que as pessoas fizeram aquilo? Quando você vê esse nível de ordem, a ordem exige o quê? Uma pessoa que a ordenou, certo? Quando você entra nesta sala e vê essas cadeiras todas alinhadas assim, isso é obviamente trabalho de um ser humano? Alguém armou isso. Foi sorte as cadeiras terem ficado assim, e se você sacudisse 1 milhão de vezes ficaria uma bagunça. Basicamente, este é um argumento de ordem, porque o universo é um universo que tem muito mais ordem que esta sala. Portanto, deve haver um orderer, alguém que encomenda essas coisas. Em outras palavras, isso simplesmente não acontece. Caso contrário, você teria uma bagunça caótica, mas não existe uma bagunça caótica. Então isso leva a uma coisa chamada design inteligente. A propósito, existem pessoas diferentes que têm opiniões diferentes sobre esse assunto, design inteligente? Mais uma vez, quero vir até aqui. Há pessoas diferentes neste campus que têm visões diferentes sobre design inteligente? Algumas pessoas dizem, não, não acredito em design inteligente. Evolução é mais o que elas gostam. Outras pessoas são mais criacionistas, sabem que Deus criou as coisas. O design inteligente diz o quê? Que o universo foi projetado, que o universo tem um designer. Agora, a propósito, as pessoas que desenvolveram isso, diriam os cientistas, essas pessoas que fazem design inteligente são um bando de idiotas, não são realmente cientistas. Deixe-me falar sobre William Dembski, ele não é um cientista de verdade, ele apenas tem, digamos, um doutorado em matemática pela Universidade de Chicago. Ah, sim, esqueci de dizer, ele também tem doutorado em filosofia pela Universidade de Chicago, um duplo doutorado. Então ele é um verdadeiro idiota, não é? Você diz, essa é a Universidade de Chicago, somos pessoas de Harvard aqui. Só quero dizer que existem outras escolas decentes fora de Massachusetts. A Universidade de Chicago é uma escola de primeira linha. Ele tem 2 PhDs fora do lugar e 1 em matemática. Uma pessoa que faz doutorado em matemática, isso diz alguma coisa? Pense nisso, sim. Ele sabe algumas coisas sobre ciência? A resposta é sim. Ele é uma das pessoas que está por trás do design inteligente, e o que estou tentando dizer é que há muitas pessoas que defendem o design inteligente que são cientistas de primeira classe. Portanto, tome cuidado com isso. Bem, os cientistas não defendem isso. Isso é errado. Existem muitos cientistas que defendem o design inteligente. De qualquer forma, só quero que você pense sobre alguns desses tipos de coisas. Podemos provar a existência de Deus? Não. Essas coisas nos levam, quando vemos uma ordem no universo da magnitude que a vemos, a pensar que alguém encomendou essas coisas. Peço que olhem para esta sala de aula. Se você entrasse aqui, você não presumiria que alguém colocou essas cadeiras dessa maneira? Isso não aconteceu apenas por causa ou sorte. Então, tudo o que estou dizendo é que o universo é de ordens de magnitude maiores do que a ordem dessas cadeiras. W. Doutora Perry Phillips palestra sobre o Big Bang e a criação do universo 62.50-62.30. Doutora Perry Phillips, PhD em astrofísica pela Cornell University. Isso é decente. PhD, astrofísica, Cornell University. Ele é casado com a doutora Elaine Phillips. O doutora Phillips fará uma palestra sobre a teoria do Big Bang na próxima segunda-feira às 7 horas, em GENS 237. Vou enviar um e-mail para vocês sobre isso. Perry Phillips vai discutir a teoria do Big Bang e como ele acha que isso leva à ideia de que existe um Deus. Cientista de primeira linha, conheço muito bem Perry Phillips. Morei com Perry e Elaine e moramos juntos como 2 casais em Israel por 1 ano. Você conhece uma pessoa muito bem quando vocês moram juntos assim há 1 ano? Essa é uma das razões pelas quais quero dizer a você, só aqui entre nós, O Dr. Perry Phillips é um dos homens cristãos mais piedosos que conheci em minha vida e o considero um querido amigo de 30 e poucos anos. Mas ele também é um cientista de qualidade? O cara tem doutorado em astrofísica, muito brilhante, muito, muito brilhante também. Então ele fará isso na segunda-feira à noite e é uma palestra gratuita, às 7 horas, Gens 237. Se você já se perguntou sobre o Big Bang, isso é muito, muito bom. Sua palestra está publicada online em nosso site. Temos mais uma coisa a fazer aqui e a fazer essa avaliação. Então, vou distribuir isso se conseguir alguém para me ajudar aqui. Vou te dar esta pilha, e simplesmente distribuí-las ali. Transcrito por Ashley Hall. Editado por Ted Hildebrandt II. Edição final por Grace Wood.